Tony Souza, aquele que atende o londrinense há mais de 56 anos no mesmo endereço. Lá tem próteses dentárias, tem implantes, tem clínica geral. A gente sempre fala aqui, por isso que a gente sempre fala do consultório. Porque, olha, nós temos a maior confiança para indicar para vocês, né? Então, faça lá uma avaliação, você vai ter um baita de um resultado. O consultório odontológico fica na Serra da Esperança 395, em frente à Igreja Católica. Não tem erro, não. Em frente à Igreja Católica do Jardim Bandeirantes, tá? Lá tem o doutor Santana, tem o doutor Jefferson, tem o Betão para recepcionar você. Ele tem um coração deste tamanho, viu? Então procure conhecer o Betão, né? Você vai ser muito bem tratado. Aquilo é uma família. O consultório Zé Hamilton de Souza é uma família, tá bom? Então eu trato ali os dentes ali também. O Afonso Vido Oliveira está sempre lá também. Tem tanta gente que procura o consultório Zé Hamilton de Souza.
Intervalo comercial 11:20.
Conexão Pai Querer. Pai Querer! Conectando você com toda Londrina. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Pai Querer Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Show de ofertas, Boulevard Shopping Londrina.
Toda mãe é única e merece um presente à altura. Um presente que emocione, surpreenda e combine com cada detalhe dela. No Boulevard Shopping Londrina, você encontra as melhores opções em moda, beleza, tecnologia, decoração, acessórios e muito mais. Tudo em um só lugar. Neste Dia das Mães, escolha o presente que traduz todo o seu amor. Boulevard Shopping Londrina, em todos os momentos com você.
Amor de mãe é cuidado em cada detalhe. Neste Dia das Mães, o carinho pode ser servido em forma de sabor. Sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. Um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe.
Pai Querer 91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo. Com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Paiquerê 91,7.
Dia das Mães é na Panvel Farmácias. Venha visitar e aproveite os presentes cheios de carinho. São kits exclusivos com sabonetes, velas aromatizantes, hidratantes e muito mais. Tudo com a qualidade que só a Panvel tem e com preços que cabem na sua rotina. Porque presentear também é cuidar. E na Panvel tem presentes para quem transforma amor em rotina. Aproveite nas lojas, no site e no app. Panvel, a rotina que faz bem.
Viu o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Conexão Pai Querer. Pai Querer! Conectando você com toda Londrina.
Valeu, senhoras e mais 23 minutos. Lembrando mais uma vez que hoje a 91,7 transmite Santa Fé e Corinthians pela Libertadores, com Vanderlei, o Matheus Camargo, Sérgio Ribeiro, o Nelson Magro e o Valdeir Jorge.
Senhor Luiz, vai ser fase única da UEL, próximo vestibular. Datas divulgadas para as inscrições para 2027. Ah. Então, o vestibular vai ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro. Período de inscrições para todos os candidatos no site da COPES, dia 1º de julho ao dia 10 de agosto de 2026. Tem alguns cursos que têm habilidades específicas, né? Provas de habilidades específicas, mas nós vamos ter então, no site da COPES, você pode entrar do dia 1º ao dia 10 de agosto. Então, as provas dias 18 e 19 de outubro. Desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, né? É aquele prazer em agradar as pessoas que você ama. E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só, não é mesmo? Siga no Instagram, tem receitas deliciosas esperando você. @famiglia.venturelli @famigliaventurelli. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Olha, 11 horas e 25 minutos, né? Bom, mais um dia aí de sol. Amanhã também deveremos ter um dia com sol. A temperatura, segundo o CIMEPAR, vai mudar realmente a partir da sexta-feira à tarde. No sábado já vai chover. Domingo também previsão de chuva no Dia das Mães. E a partir da segunda-feira a temperatura cai. Pelo menos o CIMEPAR anunciando 3 dias seguidos com a mínima de 8 graus, que para nós aqui num clima tropical é frio barbaridade.
Por que você, quando fala que vai chover, fala com um sorrisinho maroto assim, de canto de boca, hein?
Não,
por quê? Que você fica todo felizinho quando você fala que vai chover.
Escuta,
e você fala sorrindo. Igual o gol do Londrina, você narrava sorrindo.
Você sabe que eu gosto de sol e 40 graus. Você não adianta você querer me pegar no pé, não.
Só se for Pedro no lado pessoal.
Não.
Porque profissionalmente a chuva é o seu diferencial.
Não. Eu gosto de sol e 40 graus.
Mentira.
É isso aí.
Mentira.
Agora, a chuva é necessária para o nosso campo, para a nossa agricultura. Não é verdade? Como é? A nossa comida vem da onde, hein?
Se a roça não planta, o Brasil não janta. Oh,
pois é, ué, é isso aí mesmo. Então, quando precisa de chuva para a zona rural, aí eu aplaudo mesmo e elogio o São Pedro. Bom, bora então, Rodrigo. Tá chegando aí o JB Faria e o Bruno Cardeal.
Faz tempo que eu não falo a frase que eu cunhei aqui.
Isso aí, fala.
Se Bruno é Cardeal, JB Faria é o Papa.
É o Papa. Bom, meio-dia tem o nosso bate-bola. Vamos ver se já tem um novo técnico. Se a volta às 6 ou em cima do lance. Vai ter em cima do lance hoje, tem?
Claro
com,
que com tem.
O capitão Márcio Alcântara. Vamos ver. Até lá você já vai ter o treinador, viu?
Será que até lá vai ter sido desfeito?
Vai.
Mister
aí, passou o gol do Jefferson, hein? Paz, saúde, sucesso, fraternidade, família e muito Deus. Sempre Deus. Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento, sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. Um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe. Lupo, moda íntima masculina e feminina, meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. Quarta tem mais Libertadores aqui na Paiquerê 91,7. Após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Libertadores você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com contabilidade.
Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Obra pra obra. Obra pra obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte. Pai Querer Rádio Opinião.
Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Começa agora a edição 8028 do Paiquerê Rádio Opinião. Obras da Avenida Constantino Pialarice continuam paralisadas e sem data para retomada. Após convite, Câmara faz convocação oficial ao secretário de obras para esclarecer perdão de multa relativa à obra do Zerão. Cambé lidera a educação infantil na região e bate recorde histórico no Paraná. Agora 11 horas e 29 minutos, JB Faria, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E olha, hoje eu dei na abertura do Jornal da Manhã e vou até repetir agora, mas nós vamos dar uma checada para ver se realmente há um problema sério ou não. Eu passo pelo menos uma vez por semana, vou lá para a creche e quando não, também vai para aquele lado ali na Avenida Castelo Branco, no Clube da Costela. E o Clube da Costela chamava muita atenção, não é? Nossa, foi um período maravilhoso, era um grupo que se reunia, fazia uma costela espetacular e era uma assistência, era um clube que dava assim, todo mundo trabalhando gratuitamente. Olha, era gente barbaridade. Até se eu não me engano, o próprio Enio Sem participava também, empresários que iam servir, que, olha, era um negócio espetacular. Depois parou, claro, parece que teve problema e eles chegaram a construir, não é, o prédio onde serviam, não é, a costela. É, num dos dias era lá no local, no domingo era para você levar para viagem, quantas vezes a gente ia lá. Bom, e aquilo ficou, e de repente, aliás, até num determinado momento, eu não sei se foi algo ligado à criança que funcionou ali, e depois fechado, e a gente, eu passo lá, falo, nossa, mas que dó, será que, né, não vai ter nada, vai virar um mocó daqui a pouco, e você vê, tudo sujo, escadaria suja e tal, e de repente eu soube ontem, através, colocaram aí nas redes sociais, que aquilo ali é o arquivo municipal da Prefeitura de Londrina. Que é o arquivo municipal? O arquivo municipal pertence à Secretaria de Gestão, que tem que guardar, preservar, acesso aos documentos do Poder Executivo. Então, tem documentos ali. Agora, será que o prédio está fechado? E daí? E não tem manutenção, imagine, desses documentos? Problema, às vezes, que é um prédio muito simples, pode até ter goteira. Será que tem alguém cuidando daquilo ali? Porque a impressão que não, que realmente está completamente abandonado, que tem mato dos lados, parece que, não, eu nunca vi nenhum movimento ali daquilo aberto, para a gente até sentir, será que poderia ser uma repetição, por exemplo, daquilo que aconteceu lá naquele armazém monstro lá do IBC? Não é? Vocês se lembram que mercadorias deteriorando lá, agora são documentos. De qualquer maneira, nós vamos procurar ter a informação para, claro, levar aos ouvintes e tomara que não seja isso, que a coisa esteja, pelo menos se fora está abandonado, que esteja sendo mantido lá dentro. Vamos aguardar.
11 horas e 33 minutos, 27 graus a temperatura no momento. Com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagem de áudio de Thiago Sadal, está no ar a edição 8028 do Paiquerê Rádio Opinião.
Paiquerê! No ar,
Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:34 aqui na Paiquerê. Eu vou com milho e o Bruno Cardial já vem com a pamonha pronta. Bruno, arquivo público da prefeitura tem nova sede. É isso, eu sabia, eu tinha visto, procurei na informação na TI e veio a informação de que foi na época do Kiref, não é, que foi implantado. E é isso que você mandou agora, Bruno?
Pois é, essa informação tem 10 anos, ela é de outubro a dezembro de 2016. Na época, o prefeito Alexandre Kiref quis fazer aí um programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos, ou seja, para modernizar o arquivo público, a prefeitura até passava por uma reforma na época e transferiu todo o arquivo lá para este local onde você falou, a antiga sede do Clube da Costela. Mas o contrato tinha duração de 18 meses. Após isso, não se teve mais informação se a gestão documental se mantém naquele local, se o contrato foi renovado. O que eu posso dizer, JB, até por morar próximo ali, que constantemente a Guarda Municipal passa por ali. Então, provavelmente, ainda tem patrimônio público naquele local.
Tá certo. Vamos dar uma checada, né? A gente vai ver, pedir pra Rosi, pra nós, a gente ter essa informação para dar, tomara sim, que não tenha problema. Agora, de qualquer forma, fora do prédio, se você mora perto ali, parece dar assim a impressão de abandonado, não é?
Com certeza, quando a gente vê, inclusive, viaturas da guarda passando por ali, a impressão é que foram lá porque era um mocó, pegaram alguém ali, alguma atitude ilícita e tal, mas não, estão cuidando exatamente aí da propriedade da prefeitura, ou no caso do aluguel da prefeitura, né? O lugar exatamente está assim com cara de abandonado. E se houver documento ali também, faz tempo que ninguém nem entra lá para organizar, porque não tem sinais de movimento por ali, não.
Valeu, 11:36 aqui na Paiquerê, e obras da Avenida Constantino Pialarice continuam paralisadas sem data para retomada.
Ainda na região, né? Agora a gente fala da Constantino Pialarice, que é aquela avenida que desce na lateral da Universidade Estadual de Londrina, rumo aos condomínios aqui na Zona Sul, né? Ela inclusive estava na época paralisada e ainda consta no site de transparência da Prefeitura de Londrina como obra paralisada.
Pois é, eu recebi até informações, gente que mora ali tá apavorado porque completamente abandonado, não tem mais nenhuma máquina. Porque antes, durante aquela paralisação, as máquinas ainda estavam lá. Agora não tem nada, abandonado, completamente abandonado. Vamos saber então, o Sérgio Ribeiro foi procurar o assunto. Você, Sérgio.
As obras de duplicação da Avenida Constantino Pialarice, no Jardim Colúmbia, na Zona Oeste de Londrina, continuam paralisadas. Com isso, moradores de alguns bairros, como Jardins Maracanã, Olímpico, João Turquino e alguns condomínios das regiões Oeste e Sul continuam sendo prejudicados em virtude dos problemas com a paralisação e congestionamentos diários nas vias de acesso a esses bairros. A suspensão dos trabalhos foi realizada pela prefeitura no início deste ano. O prazo de paralisação chegou ao fim no final de abril, mas a retomada ainda não tem data definida. A prefeitura suspendeu o contrato no ano passado para evitar prejuízos financeiros, uma vez que com as obras paradas, a terceirizada ficaria sem receber o repasse dos recursos. O setor jurídico do município questionou na justiça os valores pedidos pela empresa para as desapropriações dos terrenos da região da avenida. Outra questão que contribuiu para a suspensão foi a necessidade de aguardar a liberação das licenças ambientais, que ainda não foram feitas por parte do Instituto Água e Terra, o IAT, Questionado sobre o caso, o secretário municipal de obras, Otávio Gomes, disse que após os apontamentos feitos pela prefeitura, a empresa demitiu os engenheiros responsáveis pela obra. Ele disse que entrou em contato com a empreiteira para questionar o atraso, para que a retomada do serviço possa ser feita de forma imediata. Porém, segundo ele, não existe uma previsão.
Ainda está na retomada do contrato, então é uma tabela entre obras e gestão pública, né? Então nós estamos ajustando os últimos pontos para que eles, enfim, retomem a obra. Eles já estão atrasados na retomada da obra, então a gente precisa ser mais efetivo na cobrança a partir de agora, porque já se passou 20 dias, né? Do que era para eles recomeçarem. Então, eu pessoalmente, já estou entrando em contato com os proprietários da empresa, pedindo esclarecimentos.
A obra começou em agosto de 2024. Pelo cronograma repassado para a Secretaria de Obras, era para que o serviço tivesse sido concluído no final do ano passado. Mas, até o momento, somente 40% da duplicação foi realizada. Os valores investidos para as melhorias na Avenida Constantino Pieralice passa da casa dos 33 milhões de reais aos cofres públicos. Os recursos foram provindos da Caixa Econômica Federal. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. Viram aí, não é? 33 milhões, me parece que já, não é? Foram. E é financiamento, quer dizer, a prefeitura está pagando por isso. Mas você prestou atenção, um dos motivos, meu caro Bruno Cardial.
É, a novela do nosso Instituto Água e Terra.
E até, hein, rapaz, que maravilha, né? Bom, que beleza, hein?
Se nessa aí de 2024 e até ainda não deu resposta, imagina na que vai começar agora, que nós falamos ontem.
Os banquinhos nossos aí.
É, a ponte aqui do Igapó.
As pontezinhas nossas do Igapó.
Bom, é o seguinte, esse consórcio é composto de três grandes empresas, né, que agora diz aí o secretário, né, e a gente acredita que demitiram, inclusive, o engenheiro responsável da obra, né, mas a empresa, esse consórcio foi montado em agosto de 24 já para pegar essa própria licitação que foi aberta aí, foi um pouquinho depois ela foi assinada por esse consórcio. A previsão realmente, como o Sérgio colocou, dezembro de 2025, mas ela consta no portal da prefeitura com 46% apenas. E havia lá embaixo, ali próximo, inclusive, lá dos condomínios, uma desapropriação daquele ambiente que tem uma boa parte de área de preservação. E a crítica foi feita, JB, até porque na época isso não foi visto antes do início da obra. Então faz-se a obra, a hora que chega no meio do caminho, precisa do ir até liberar ali uma desapropriação lá embaixo, perto da Gil Abreu de Souza, que por sinal é a Gil Abreu de Souza que o pessoal dos condomínios da região reivindica uma duplicação, porque inclusive foi dito na época de campanha do prefeito Tiago Amaral que ia duplicar a Gil Abreu de Souza, que é ali entre os condomínios. No fim, ela não vai poder ser duplicada por conta dessa licença ambiental e nem a Constantino Pielarice concluída.
É verdade. Bom, a situação, então, temos que esperar, não é? E os moradores dali, apavorados, realmente torcer para que, não é, dê resultado esse contato, porque eu tenho a impressão que a empresa é capaz de pedir aditivo. Será que não? Financeiro. Será que não, Bruno? Há quanto tempo?
Parado, dessa troca,
não é? Sobe tudo, não é?
Inclusive, há registros no site da prefeitura de momentos que tivemos intensas chuvas e a empresa teve que parar. Há medidas lá de pluviômetros constatando ali que não houve possibilidade de continuar a obra por conta de mau tempo. Passamos por tudo isso. Mas sim, a empresa, se retomar, ela pode agora, né, diante das novas medições, das novas aferições, pedir também um aditivo. Mas, JB, eu acho que esperar não é muito o nosso caso não, viu? Tá na pauta aqui, já é o segundo ponto que nós temos com o IAT. Vamos tentar falar com esse pessoal.
Ah, você ganha um prêmio, não é? Vai falar, tem resposta do IAT, que beleza. O Nelson Taborda manda um WhatsApp pra cá. Saudades do Clube da Costela. Era toda quarta-feira e aos domingos pra levar pra casa. Inclusive o Alírio também cooperava no atendimento. Diz aqui o Nelson Taborda. É verdade, você tem razão. O Marco Aurélio, passei ontem no final da tarde na Constantino, tá feia a coisa. tudo se deteriorando, marca de racha, de rachas de alto, vixe Maria, bom, aquilo está abandonado, lá é um perigo, né? Com as chuvas, partes das obras foram danificadas. Esse é um problema bastante sério, não é? Porque, lamentavelmente, quer dizer, além do prejuízo, aí vai ter, agora você vai ter que pôr mais dinheiro em cima, né? Também sobre a obra, o ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, a empresa que fornecia os tubos fechou, é o Marcos que manda. Olha só, que rolo, que barbaridade, hein, Bruno?
O problema também é que a empresa vai embora e não olha nem para trás, né? Se ela pelo menos abandonasse a obra, mas o sentido do abandonar fosse um pouquinho mais comportado, deixa tudo arrumado, sem muita... Ah, mas do jeito que estava, foi embora. Tirou as máquinas e foi embora. Aí fica terra para todo lado, lugares que não foram concluídas ali as pavimentações. Olha, fica realmente bagunçado. E ali, JB, entrada da Universidade Estadual de Londrina, né? Poxa vida, um fluxo Exato. Intenso. E muita gente de fora de Londrina passa ali. Olha a impressão que a gente tem.
Exatamente. Há mais de 35 anos, a Uniodonto Londrina é sinônimo de confiança, proximidade e excelência no atendimento odontológico. Com a maior nota entre as operadoras odontológicas do sul do país, a Uniodonto segue cuidando do seu sorriso com a mesma dedicação de sempre. Uniodonto Londrina, a melhor escolha para quem não abre mão de qualidade. Acesse o site ou entre em contato pelo 3305-7000. 3305-7000.
11 horas e 46 minutos.
Bom, e após convite, a Câmara faz convocação oficial ao secretário de obras para esclarecer perdão de multa relativa à obra do Zerão.
Pois é, nós acompanhamos aqui, ele foi à Câmara Municipal, mas era um convite, né? Um convite, ele tem limite de tempo e possibilidades de resposta, inclusive não abre muito espaço para o questionamento dos vereadores que ali estão no momento. E aí, não contentes aí com a resposta ou com o esclarecimento que o secretário fez à época, agora há uma convocação oficial, isso vira documento na Câmara.
Vamos saber com Ted Pérez.
A Câmara Municipal de Londrina, em regime de urgência, aprovou nesta terça-feira a convocação do secretário municipal de obras e pavimentação, Otávio Vitor Gomes, para comparecer em sessão ordinária em data a ser agendada, para falar sobre o perdão da multa no valor de R$438 mil relacionada às intervenções da revitalização do Zerão. O requerimento 161 de 2026 foi assinado pelos vereadores Michele Tomazinho, Jessicão, David Weasley, Roberto Fu, Matheus Tum, Santão e Giovanni Matos. O secretário esteve no Legislativo durante a sessão plenária do último dia 30 de abril a convite da Comissão de Finanças e Orçamento, mas segundo os vereadores, as dúvidas não foram sanadas e o tempo regimental de um convite não foi o suficiente para os esclarecimentos, como explica a autora do requerimento, vereadora Michele Tomazinho.
Ficou bem confuso, os próprios colegas, né, aqui de fato ficaram ainda com esse sentimento de faltou muita informação, nós não tivemos tempo hábil suficiente para poder fazer alguns questionamentos pelo fato de ter sido um convite. Ficou confuso pela própria fala dos secretários e das demais autoridades que ele trouxe para esse convite, né, na sessão, gerou muitos questionamentos e por parte da população que também vem acompanhando todo esse caso. Então, para fazermos isso de uma forma que tenhamos mais tempo, para que a gente consiga fazer algumas perguntas que são extremamente necessárias, então nós fizemos a convocação para que o secretário venha e a gente possa, então, fazer os devidos questionamentos, ter essas respostas e trazer com mais clareza para a população.
A vereadora Jessicão assinou favorável à convocação porque, no entendimento da parlamentar, o assunto multa não ficou claro durante a vinda do secretário de obras. E isso é o que pesa para os esclarecimentos.
Não ficou esclarecido porque ele respondeu coisas diferentes para as mesmas perguntas. Os vereadores, de formas diferentes, eles só queriam saber, existe ou não existe a multa? Em uma parte das respostas, não existia multa. Em outros momentos, a multa existia, mas foi cancelada. Então, não ficou muito claro o que é verdade. Porque se há uma investigação em cima disso, todos nós queremos saber. E principalmente porque essa é a nossa função principal do vereador, fiscalizar. Existe ou não existe? existe. Foi anulado, foi perdoado, teve base jurídica, ele tinha esse poder. Então nós queremos ter respostas mais claras e principalmente ter onde consultar essas respostas, porque até agora a gente não conseguiu uma abertura total do SEI sobre todo esse assunto, e é o que nós queremos.
A vereadora questionou o embasamento jurídico também e responsabiliza a empresa que assinou o contrato ciente do que pedia no edital.
A que momento ele tem essa autorização de renunciar uma multa de uma empresa que foi irresponsável? Porque o ponto que a empresa entra na licitação, ela briga para ganhar uma licitação e ela abandona porque ela viu problemas aí no meio do caminho, ela foi irresponsável. Então ela tem que pagar sim por essa multa, porque nós deixamos de ter outras empresas assumindo esse serviço porque aquela empresa se propôs.
O presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes, foi voto contrário à convocação e justifica.
A empresa, ela está amparada na lei federal, que dá sim possibilidade, já que ela não tem como entregar o serviço, de romper o contrato de uma forma amigável. Se a prefeitura fosse lutar por esse valor na justiça, a prefeitura ia perder os 4 milhões que veio de emenda parlamentar, correto? E não é a prefeitura, é a população que vai perder esse investimento, certo? E futuramente a prefeitura poderia até perder essa ação. Então, por que judicializar uma coisa que vai demorar anos se eu posso, de uma forma amigável, resolver a situação?
A autora do requerimento, vereadora Michele Tomazinho, deixa claro que outras pessoas envolvidas no tema podem ser convidadas pela Câmara futuramente.
Houve a sugestão, né, de outros colegas também para que nós convidássemos outras pessoas que estiveram envolvidas, né, da gestão anterior. O que nós podemos fazer é convidá-los, né? Pelo fato de não serem mais servidores, nós não temos essa autonomia de convocação. Então, será feito também o convite a outras pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, para que também, de alguma forma, venha esclarecer alguns pontos em relação a esse processo que começou na gestão passada.
A data de convocação do secretário de obras, Otávio Gomes, será ainda agendada. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, obrigado. Até de 11h51, só um detalhe, viu, o Bruno? Me parece que agora está muito mais para o lado político, da política mesmo, do que exatamente uma comprovação. Primeiro, ele já falou, já deu, não é a opinião dele. Segundo, não é ele que perdoou a multa, não é o secretário de obras. Ele pode até orientar, mas é uma responsabilidade da Secretaria de Gestão, que me parece, entendeu? Então, eu tenho a impressão que é uma coisa, não sei, mais política agora na nossa Câmara.
Bom, a questão aqui, inclusive, o secretário Otávio Gomes vai ter que decorar esse script aí, porque o Ministério Público também, também pediu providência sobre isso, né? O Ministério Público também veio questionar sobre esse perdão, entre aspas aí, de quase 500 mil reais para a empresa. A MF Empreendimento já até se publicou através da sua defesa, enfim, dizendo que a assinatura do contrato foi feita e depois começaram exigências não previstas no edital e eles não fizeram realmente a obra, não iniciaram. Rompimento unilateral. E a época foi multada pela própria prefeitura. Agora, foi uma recomendação que o secretário explicou da Procuradoria do município, né? Que reviu ali a documentação e falou, não teve o problema a parte jurídica lá de defesa, enfim, e por aí vai. Agora, realmente a parte do perdão, e nós acompanhamos a fala do secretário ali na Câmara, não ficou claro, né? Porque ele se contradiz em alguns momentos. Não teve perdão, mas não teve. Não, mas perdoamos, mas a multa continuou, enfim. Era sobre isso. Mas os vereadores querem pegar ali os detalhes. Então, se valer alguma situação de dica para o secretário Otávio Gomes, leva o documento, leva tudo anotado, tudo certinho, que vai ser o mesmo documento que o Ministério Público pediu, em prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento do ofício, que já faz alguns dias, para que o secretário de Obras dê esclarecimentos também ao Ministério Público sobre a rescisão e o suposto perdão dessa dívida.
Perfeito. Não, e eu vou até mais além. E se for o caso, ele comunica à Câmara, olha, vou eu, mas existem outros pontos que não sou eu que define, vai, sei lá, o procurador, vai o secretário isso. De gestão, vai todo mundo para lá, não é?
Exatamente, já explica de uma vez aí, claro, a situação. Ué. E afinal de contas também, eu acho que o perdão da dívida é grave nessa situação, JB, afinal de contas, né, a vereadora foi clara, a empresa deixou de exercer uma atividade pública e Londrina precisava dessa atividade. Agora, a reabilitação da empresa para disputar o edital vigente é uma coisa que também precisa ser explicada.
Evidente. Né?
Porque sim, agora, inclusive, a empresa pode ganhar agora, editar e continuar fazendo a obra e dizer, olha, não, com a antiga gestão não fazia, com essa agora eu faço. Não, peraí.
E outra coisa, e daí a pouco, vamos supor que a justiça aceite a denúncia do Ministério Público, que há a condenação, e daí a empresa trabalhando em Londrina, não é?
Exatamente, é um assumindo que... a obra, ou então pega uma outra obra em Londrina, abre uma jurisprudência, a outra empresa fala, não, também não vou entrar agora no edital, e lá pra frente depois a gente negocia de novo numa reunião com a Secretaria de Obras. Isso não pode virar costume aqui.
É, exatamente, precisa ter cuidado, né? São 11h54 e Cambé lidera a educação infantil na região e bate recorde histórico no Paraná.
Muito bem, a gente está falando aqui de dados, né? E olha como é importante. O fundamental da educação, principalmente no ensino fundamental, é a alfabetização. E é esse número que Cambé bate recorde agora.
Sérgio Ribeiro.
A cidade de Cambé bateu o recorde e assumiu a liderança regional na alfabetização infantil no norte do Paraná. A confirmação foi feita pelo indicador Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. E assim, superou as médias de todos os municípios do Paraná e do Brasil e atinge uma meta que era prevista pelo governo federal somente para o ano de 2030. A educação do vizinho município atingiu um marco histórico. Hoje, 89% das crianças do segundo ano do ensino fundamental já sabem ler e escrever. O resultado deixa Cambé à frente de cidades como Londrina, Rolândia, Arapongas, entre outras do estado. A secretária de Educação do município, Estela Camata, diz que essa avaliação considera a capacidade dos alunos de compreender as palavras e frases em textos curtos. Esse avanço superou as expectativas e o índice passou de 79% em 2023 para 89% este ano.
Nós tivemos aí um índice que aumentou do ano passado para esse de 2026 de 13 pontos, saímos de 76% de crianças alfabetizadas no segundo ano e passamos para 89% das nossas crianças já alfabetizadas no segundo ano. Então, realmente é algo que tem trazido, né, essa sensação, né, de missão cumprida, porque tudo que nós fazemos, planejamos, ela tem um único propósito, que é o nosso fim, o nosso aluno.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná também reconheceu o desempenho da educação infantil de Cambé e concedeu uma nota de 8,66, o que representa o melhor índice da região nos últimos anos. Estela Camata destacou que esse é o reflexo dos investimentos que estão sendo feitos desde a formação de professores, melhorias estruturais das escolas, além do fortalecimento da base na educação infantil.
Então nós temos aí um governo, né, um prefeito que também prioriza muito os investimentos na educação. E um contexto, né? Como eu disse, a formação continuada do nosso professor é importantíssimo, mais investimento nas estruturas das nossas unidades, a construção de novas unidades, estamos entregando unidades novas, estamos assinando aí ordens de serviço de construção de novas unidades e cada vez mais avançando no atendimento da educação infantil também, começando cada vez mais cedo a atender as nossas crianças para que elas possam chegar lá na idade de ser alfabetizadas, preparadas, né? Porque a educação infantil também faz, né? Contribui muito para que isso efetivamente aconteça.
O investimento em tecnologia, com a aquisição de equipamentos para as escolas, a ampliação do acesso à internet, além de programas que garantem uniforme, material escolar, alimentação de qualidade e o reforço na segurança, contribuíram para que a educação infantil pudesse alcançar esses números recordes. A secretária de Educação, Estela Camata, afirma que Cambé avança e consolida o compromisso de alfabetizar as crianças na idade certa. Ela disse que esse é um direito de cada aluno do município.
É um direito da criança ser alfabetizada na idade certa. E as nossas crianças de Cambé estão recebendo, né? Estão tendo esse direito resguardado.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:58.
Muito bom, quando a gente fala da educação, né, e esse é um compromisso fundamentado legalmente, né, por lei nacional, compromisso nacional da criança alfabetizada, e Cambé vem cumprindo. E eu quero chamar atenção aqui para o que a secretária Estela Camata coloca, que é fundamental, JB, que é a formação dos professores e a linha contínua de atividade dentro de uma escola. Então a criança é preparada na base, aí depois ela passa o ano, né, chegando ao ensino fundamental, pronto para um aprendizado, e isso completa a atividade da formação dos professores. Vale lembrar que em Londrina, inclusive, houve recentemente uma audiência pública querendo tirar o período de recesso escolar de atividades dos professores, que muitos fazem as suas formações neste período, querendo dar férias para os professores em mais uma parte do ano. Tudo bem com descanso aos professores, mas nós devemos cada vez mais ter este tempo de formação dos professores. E isso é feito exatamente no intervalo no ano letivo, e é muito importante para que a educação seja completa.
Muito bem. Valeu, Bruno. Um abraço.
Valeu, JB. Finalizamos. Um abraço. Até mais.
Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos para o esporte. J. Matheus para o bate-bola. Habemos ou não habemos técnico?
Eu creio que não habemos a um. Bom, ainda então... sem técnico. Bom, daqui a pouco o Reinaldo vai chegar. Não falei com ele hoje. A gente deixa para falar na hora do programa para ter a surpresa positiva ou não, mas vai ter que chegar o cara logo, logo, né, JB?
É verdade. Então, bom, deixa isso para depois. Deixa eu dar duas notícias que acho que você não sabe, o público não sabe também, sobre o jogo do Palmeiras dia 13 contra Jacupiense aqui.
Daqui uma semana, exato.
Daqui uma semana, quarta-feira, exatamente. Primeiro, você viu, né, a fundação e mexendo no estádio e falando, falei, pô, será que é pro jogo do Palmeiras só? Claro, não era, né? Mas não é só a fundação que está mexendo no estádio, não, Matheus. Na verdade, quando foi confirmado o jogo para cá, a dona Leila, uma presidenta que eu vou te falar, enviou um grupo para dar uma olhada no estádio do café. Opa, não, tem muita coisa ruim. Mandou um grupo para cá para trabalhar, para você ter uma ideia. Tem uma até, a dona Maristela diz que é uma coisa à frente do grupo. Então a Fundação Londrina está ganhando com isso, diz que melhorando uma série de coisas que eles achavam que estava ruim no estádio do café. E não sei se é só o problema fora do estádio ou no gramado também, que eles estão mexendo, de maneira que foi um benefício para o estádio do café, né? E a Fundação, claro, ganhando com isso, né? Além da verba, né? Além do aluguel do estádio, de participação, realmente tem isso que foi muito bom. E uma outra coisa sobre o Palmeiras. Aí, claro, Sérgio Malucelli, louco pro Palmeiras ficar no CT.
Certo.
Mas, Matheus, que o pessoal foi visitar o CT. Não sei se vai ficar. Que a comissão que foi lá, nossa, mas e quem conhecia o CT antes, que estava junto também, JB, perto do que era, da dó de ver o CT. Inclusive os alojamentos. E é claro, ele gastava uma nota violenta para manter aquilo. Como é que faz agora? Diz que a única coisa ainda boa, os gramados dos campos. Mas sujeira, mato. Então, não sabe se o Palmeiras vai querer ficar lá. Quem sabe, às vezes, não é? Para treinar o campo. Mas eu acho que o Sérgio, ele perdeu uma grande chance, não é? Ele tinha que ter facilitado, feito o negócio com o Londrina, né? Com a SAF do Londrina. Mesmo que pegasse um aluguel bem mais baixo, mais a manutenção, como é que mantém aquilo? Daqui a pouco está acabado, Matheus.
Você tem razão, realmente. Aliás, isso é igual um imóvel comum, né? Se você não cuida, não bota gente para morar, para cuidar ou não mora nele, vai deteriorando, né? Quer dizer que a dona Leila, comandante do Palmeiras, está mexendo no estádio do café? Olha só, hein?
Mas é muito organizada, né? Essa equipe hoje não é à toa que está lá em cima,
exato,
né, Matheus?
Exato. Exatamente. Bom, daqui uma semana o jogo, Palmeiras e Jacuipense, e a gente espera, né, JB? Eu acho o seguinte, como Londrina se definiu como time do VGD, jogar no VGD, o Estádio do Café não pode fechar as suas portas, então tem que ficar justamente para esse tipo de jogo, esse tipo de espetáculo, daqui a pouco, sei lá, comportando outros jogos, jogos que atraiam não só Londrina, como toda a região, né?
É verdade, só para encerrar, para o torcedor do Palmeiras que quer ir ao jogo, eles vão anunciar, nós vamos ter anúncio aqui na Paiquerê, local de vendas dos ingressos, estação de esportes na Avenida Saúl Elquinde 2177, lá dentro do Mufato, loja do Palmeiras no Catuaí, quiosque do Palmeiras no Boulevard e na Win Esportes na Rua Pará 1069 no centro. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde pra você. Um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 5 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Londrina segue em busca de novo treinador. Palmeiras reassume a liderança do seu grupo na Copa Libertadores. Santos ainda não sabe o que é vitória na Sul-Americana. Fernando Diniz deve repetir escalação do Timão em Bogotá. Fluminense anuncia a contratação de Hulk. E Arsenal vai para a final da Liga dos Campeões. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol! A maior festa do futebol.
Vem Sport Cristal, se segura aí, Palmeiras, placar de 1-0, bola rolada, entrada da grande área, inversão aqui pelo lado direito, tentativa de chegada com o Maxilão Castro, faz o corte Verdão, arranca Palmeiras áreas, coloca na ponta esquerda, Flaco Lopes na velocidade, colocou na grande área, cortou mal a zaga, pintou o gol do Palmeiras, toque pro gol, Sosa!
Bola dormiu no barbante, o povo vibra.
Paraguai, numa pichotada da zaga do Sport Cristal. Flaco Lopes partiu pela esquerda, tocou por baixo, o zagueiro chegou todo atabalhoado. Rüdiger toca nos pés de Sosa, aí ele não perdoa. Perna esquerda, bola no fundo da rede do goleirão Diego Henriquez. Amplio, placar o Verdão, Sousa, quando não tem lero, quando ele tem bola no fundo da rede e sorriso estampado no rosto do torcedor do Palmeiras. Agora no placar da Paiquerê, 5 segundo tempo, Palmeiras mais lindo do que nunca nas Libertadores, 2, Sport Cristal nada.
Meio-dia e 8 em Londrina, estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesta quarta-feira. Hoje é dia 6 de maio de 2026, mais um dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, 27 graus a temperatura. Começamos revivendo na emoção do Jefferson Oliveira, Sporting Cristal e Palmeiras 2-0 para o Verdão. Repetimos aí a narração do segundo gol do Palmeiras, que passa a liderar o seu grupo na Copa Libertadores da América. Estive nos comentários, Teddy Pérez foi o repórter. repórter Nelson Almagro, o plantão informativo. Hoje tem mais, hoje tem Santa Fé da Colômbia e Corinthians em Bogotá, a partir das 21h, logo após o Paiquerê Esporte Total, com o Vanderlei Rodrigues, o Matheus Camargo, o Serginho Ribeiro e o Nelson Almagro, na jornada esportiva do futebol total da Paiquerê. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas, e uma ampla variedade de carnes de cortes nobres, delícias e dar água na boca, aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho, chorizo ao gorgonzola, contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet exclusivo, que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Vamos ao toque inicial de cada companheiro. A torcida do Londrina vive a expectativa da contratação do substituto de Alan Uau, o novo técnico do Tubarão, para vir o técnico e vir a recuperação no campeonato. Reinaldo Furlan, boa tarde, qual é o seu destaque?
Matheus, grande abraço para você. A gente gostaria, né, de abrir o microfone aqui da Paiquerê e informar. Londrina já tem o seu novo treinador, né? Numa resposta rápida, depois da saída de Alanal. Mas não é essa a realidade. Pelo menos até o presente momento. E olha que a gente está aí fuçando, né? Atrás dessa informação até durante a madrugada. Né? E a informação que a gente tem agora do final da manhã é que ainda nada está definido. Né? E eu até fiz contato com uma pessoa ligada ao Londrina e ela demorou para me responder. A resposta foi às 3 da manhã. Chegou a mensagem. Claro, eu estava dormindo nessa hora, né, Matheus? Mas eu vi a mensagem e o conteúdo da mensagem era justamente esse: olha, nada definido, existem nomes, mas muito distante ainda de um acerto. Significa, Matheus, que quando o Londrina demitiu na segunda-feira o técnico Alanal, o Londrina não estava preparado, não havia planejado demitir o treinador, como havia falado aqui, né, na entrevista pra gente o presidente Guilherme Bellintani. Não estava nos planos do Londrina fazer esse desligamento. Algo aconteceu, claro, o que aconteceu lá em Ponta Grossa talvez tenha sido, né, o grande fator, né, o fator chamado fator determinante. Mas numa outra situação, até pelo campeonato em andamento, o Londrina teria no mesmo dia anunciado o nome do novo treinador, e isso não aconteceu. Isso mostra que há agora uma busca, né, de um nome no mercado, e esse nome, até conversando aqui com o Matheus Camargo, né, a gente conversa a todo instante, é encontrar esse nome nesse ponto aí de convergência entre o time dentro de campo e o projeto a médio e longo prazo da SAF. Aparentemente, essa é a grande dificuldade, Matheus.
Tá certo, Reinaldo Furlan, portanto, nada novo ainda quanto ao treinador, 12:30, seu destaque, Matheus Camargo, boa tarde.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Acho que essa busca do Londrina tá se estendendo um dia a mais, talvez. Eu apostaria que entre hoje e amanhã o Londrina acelere nessa busca do treinador e anuncie um novo nome, porque tem que ser assertivo, né? O Londrina tem que acertar, porque acho que a ideia do Londrina com o Alan Al era que o Alan Al, claro, teria vida longa no Londrina, né? Mesmo que muita gente questionasse naquele momento, era a ideia. A ideia para esse novo técnico é a mesma. E acho que o Londrina precisa buscar um treinador que tenha no seu trabalho, no seu currículo, no seu pensamento, a parte de cima da tabela, tenha no seu trabalho o pensamento focado, direcionado ao acesso, mesmo que o Londrina não vá conseguir o acesso. Tem que estar direcionado a conseguir realmente resultados agora, né? Então, assim, mesmo que o treinador que chegue não seja um especialista em títulos, um especialista em acessos, tem que ser um cara que tenha essa mentalidade à frente. Porque não adianta contratar um treinador, na minha visão, da Série C, um treinador que não esteja acostumado a disputar uma Série B, tem que ser um cara com isso. Então, o que a gente tem tentado buscar, né? Esses nomes que sejam talvez não tão veteranos, acho que é isso que o Londrina vai buscar, um treinador ali de meia idade, ali de, na faixa dos 40 e poucos anos, 50 anos, acho que é isso que o Londrina vai buscar, um cara com a mentalidade assim, pensando à frente, como era o Roger, né, como era o próprio Alan, e agora acho que essa mentalidade do Londrina vai ser essa, e acho que o Londrina pode, é uma opinião, né, na informação, pode até mesmo aumentar um pouquinho a sua base salarial do que paga para um treinador, talvez, para tentar trazer o nome certo para não correr riscos e tirar o time lá de baixo.
Meio-dia e 14, e você, Fiore Luiz, o que é que destaca? Boa tarde, companheiro.
Oi, boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, os ouvintes que nos dão essa audiência. Bom, o Londrina precisa trazer um técnico pelo menos do segundo escalão. Já que da primeira, né, isso é improvável, inviável. Que tenha vivência em Série B, com alguma ou outra passagem pela Série A, que tenha alguns acessos da C para B, quer dizer, eu vejo aqui o Humberto Louser, né, que ele foi campeão pela Série B com ou a Chapecoense. Agora, com esse currículo, o cara vai querer ganhar bem. E isso acaba furando o teto salarial do projeto. Agora é bom decidir o quanto antes, né? Porque dia 12 já tem o São Bernardo, faltam 6 dias, né? E o novo técnico que vai chegar, provavelmente amanhã ou depois, ele vai pegar o Londrina no fundo do poço. Aliás, não é nem fundo do poço. O Londrina está na camada do pré-sal. E aí se fala muito no Márcio Fernandes, no Dalpozo, do Valentim, do Humberto Lourenço Loser Filho, que foi campeão com a Chapecoense da Série B. Então agora vai ficar a expectativa. O Matheus Camargo tem razão. Entre hoje e amanhã tem que sair a fumaça azul aí.
Pois é, meio-dia e 15. E você, Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde, Jota Matheus. Um abraço para você, para o amigo ligado no Bate-Bola. Tem que sair hoje o nome desse treinador, né? Porque o Londrina já não estava imaginando, com tanto resultado ruim, que a qualquer momento ele teria que mandar embora o treinador, que foi dito a semana inteira que seria um divisor de água, com tanta gente trabalhando ali em busca de atleta, enfim, não teriam pelo menos um nome. Ou como está o caixa do Tubarão para trazer um técnico de qualidade. Humberto Loser tá comentando com o Camarguinho aqui, seria a minha principal, eu acho que seria o principal nome. Gosto do trabalho do Hélio dos Anjos também. A gente precisa de um treinador que chegue aqui, Matheus, na minha opinião, blinda o elenco, coloca o elenco debaixo do braço. Se eu sou técnico, eu faço ciclos dentro do Campeonato Brasileiro, que seria, vamos imaginar, 3 jogos, 9 pontos, a gente traça uma meta de 7, para recuperar a equipe nesse momento, para tirar dessas últimas colocações que está o Londrina. Porque esse tipo de situação curta, ela gera confiança, gera vitória, vitória gera confiança. É o que falta no Londrina, é o que eu vi domingo lá em Ponta Grossa, um time sem confiança, um time desanimado, um time sem desejo de querer jogar. Bom, restam 31 jogos, 93 pontos. Dá para chegar lá com muita tranquilidade. Só resta saber agora se o problema era técnico, é elenco mesmo, viu, Jota Matheus?
Chegou a Londrina, a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja com 20% de desconto. Não esqueça, meu amigo, vá à Transobra. Vá conhecer a Transobra, fale com a Flávia, tome lá aquele gostoso cafezinho. Guaporé 295, estacionamento próprio, telefone 3304-7922. Você, Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. O JB comentou na passagem, vou dar aqui, Matheus, mais alguns detalhes do que está sendo feito lá no Estádio do Café. O pessoal segue trabalhando para deixar o estádio em boas condições para esse jogo de quarta-feira entre Jacuipense da Bahia e Palmeiras pela Copa do Brasil. O gramado está sendo tratado, Matheus, foi feita uma descompactação há 15 dias e neste momento o gramado passa pelo período de dormência, que eles falam. No final de semana será feito o corte e no começo da semana que vem a demarcação do gramado. foram trocadas as luminárias queimadas das torres antigas. E para o jogo de quarta-feira, Matheus, as 4 torres antigas e as 2 torres novas estarão em pleno funcionamento. Foram alargadas as escadarias das arquibancadas e também instalados corrimãos a pedido do Corpo de Bombeiros. A fundação definiu, Matheus, não pedir aumento de capacidade de público neste momento. Então, para este jogo entre Jacuipense e Palmeiras, serão vendidos 19.999 ingressos. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos. Os ingressos para Jacuipense e Palmeiras estão sendo vendidos.